Senhores deputados, vamos recomeçar a reunião, estamos um pouco atrasados.
Esta vez a serra, é a água da Serra da Estrela.
Senhores deputados, vamos retomar a ordem de trabalhos. Começava por pela aprovação da ata número 115. Senhores deputados, querem colocar uma questão em relação à ata número 115? Não havendo, passávamos à votação. Senhores deputados, votam a favor. Que se abstém. Foi aprovada por unanimidade. Há um pedido do grupo parlamentar do PSD e do Bloco de Esquerda para que o ponto 4 seja apreciado de imediato. Se não houver inconvenientes, passávamos então já a apreciar o ponto 4, que é um projeto de resolução 1112/13 da terceira sessão legislativa, apresentada pelo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que determine a imediata redução da produção da empresa Celtejo. Para apresentar o projeto de resolução, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras e senhores deputados. O assunto que eu trago aqui não é a primeira vez que o faço, infelizmente, e gostaria, de facto, de não nos vermos forçados a reiterar uma proposta de recomendação ao Governo. Este é um problema que já é por demais conhecido, que já teve vários desenvolvimentos ao longo dos últimos anos e em particular nesta legislatura, mas que persiste e, além de persistir, tem atingido um grau de gravidade, uma dimensão nos últimos tempos que nos forçou a trazê-lo aqui mais uma vez. Nós recordamos, enfim, todas as senhoras e senhores deputados têm à vossa frente, ou têm presente pelo menos, o texto do projeto de resolução. Em dezembro de 2015, o Governo, numa resposta ao Bloco de Esquerda, identificou a empresa Celtejo como um preocupante foco de poluição. Há cerca de um ano, no final de 2016, quando eram insistentes os episódios e reiterados os episódios com bastante gravidade, este assunto veio de novo para a agenda política, porque eram evidentes na altura, final de 2016, início de 2017, mas sobretudo no final de 2016, eram evidentes os efeitos nocivos das descargas da Celtejo no Rio Tejo. O problema foi reconhecido pelo relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição no Rio Tejo e foi aí recomendado que os efluentes ou deveriam ser tratados ou deveriam ser reduzidos o seu lançamento no Tejo e a gravidade do problema levou inclusivamente o Sr. Ministro, no início do ano, no atual ano de 2017, no início, dizer que tomar um conjunto de medidas, dizendo que a impunidade teria acabado e que daí para a frente as expectativas eram muito melhores, tanto mais que em maio previa-se que estaria concluída uma lagoa de retenção na Celtejo e que previsivelmente a partir de maio, ainda no primeiro semestre, a situação melhoraria. Ora, na verdade, não só a impunidade se manteve, como nas últimas semanas, sobretudo ao longo do mês de novembro, atingiu uma dimensão sem precedentes, sobretudo atingida na mortandade de peixes no rio, e, portanto, a situação não melhorou, a situação piorou, e as perspectivas não são boas. E, portanto, nós vimos obrigados a reiterar uma proposta de recomendação que apresentámos no final do ano passado e que na altura chumbou, na expectativa, presumo que teriam os senhores e as senhoras deputadas que votaram contra a proposta do Bloco de Esquerda, de que as perspectivas que o Governo anunciava eram mesmo para valer e que daí para a frente iria correr tudo muito melhor e que não se justificariam tomar medidas, as medidas que se impunham. Ora, dada a situação ter-se agravado, nós trazemos aqui mais uma vez a proposta de que a Celtejo, até ter condições para tratar todos os seus efluentes, reduza a sua produção para o nível de efluentes que é capaz de tratar. Parece-nos que ninguém está a pedir ou a requerer ou a sugerir que se encerre a empresa, nada disso, pelo contrário, achamos que é importante, até do ponto de vista dos postos de trabalho, mas que a empresa tem que cumprir as disposições legais e, portanto, não pode estar a poluir como está. Também já demonstrei aqui nesta comissão, até, aliás, perante o senhor Ministro, que os níveis de poluição que são permitidos à Celtejo ultrapassam em muito aquilo que é admissível. É cerca de 3 vezes mais do que aquilo que é admissível na legislação em vigor. E, portanto, a Celtejo tem ela própria uma licença que já lhe permite lançar efluentes com níveis de concentração poluidora muito acima daquilo que é admissível, o que num quadro de poucos caudais, pelas razões que todos conhecemos, tornou patente, evidente, em consequências dramáticas, aquilo que já se previa. Pronto, é isto, Sr. Presidente, que se me oferece dizer nesta altura. Penso que o texto é bastante claro. Penso que a medida que falta é esta. Até que a empresa tenha capacidade para processar todos os seus efluentes, tem que reduzir a produção e adequá-los àquilo que é capaz de tratar. Parece-me que é uma questão de bom senso e que, logo que, evidentemente, a empresa tenha maior capacidade de processamento, poderá aumentar a sua produção. Até lá, ou se tomam medidas, ou continuaremos a viver de esperanças e de poluição gravíssima no Rio Tejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Os deputados, faz favor de se inscreverem. Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, relativamente a esta matéria que já abordámos aqui noutras alturas e que já, enfim, trocámos alguns argumentos acerca desta matéria, voltar a reafirmar aquilo que para mim é essencial. É que o Grupo Parlamentar do PSD coloca, acima de tudo, a defesa ambiental e a defesa dos valores ambientais. Se tivermos que ponderar numa balança o valor ambiental e a proteção do ambiente com o desenvolvimento económico ou com a indústria ou com a atividade económica, se porventura essa atividade económica ferir gravemente o ambiente, nós optamos pelo ambiente e pela defesa do ambiente. É esta a nossa posição. Mas achamos, contudo, e aliás, acho que deve ser assim numa sociedade evoluída, que se pudermos, porventura, conciliar ambos os valores e, desse modo, beneficiar do próprio meio ambiental para atingir níveis de aproveitamento e níveis de riqueza superiores e níveis que tragam mais felicidade às pessoas e que podem, inclusivamente, aproveitar-se dos recursos hídricos que estão à sua volta, para que daí tirem riqueza, tirem sustento, tirem desenvolvimento, então, nessa altura, teremos o cenário que, para mim, é considerado o cenário ideal, uma vez que colhemos o melhor de ambos os mundos. E relativamente a essa matéria, eu quero dizer que me parece que esta abordagem que o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer acerca desta matéria, nomeadamente apontar o dedo a uma empresa, não parece ser correta. Parece-me ser inadequada e parece-me ser errada. Não compete ao Parlamento andar a apontar o dedo a nenhuma empresa. O papel do Parlamento não é substituir-se aos órgãos de fiscalização. O papel do Parlamento não é substituir-se aos órgãos executivos. O papel do Parlamento está acima disso e deve confiar naqueles que têm essas competências e a quem foram atribuídas essas competências. E eu, francamente, devo dizer que eu não tenho qualquer razão, nem para duvidar dos órgãos de fiscalização, nem da IGAMAOT, nem da APA, nem de qualquer outra entidade pública, até porque eu sei que as colheitas que são feitas no Tejo são feitas por entidades independentes, e não tenho também nenhuma matéria para que me diga que as descargas que têm estado a ser feitas vão para além daquilo que está previsto na licença. E como tal, como eu respeito essas competências, essas atribuições, naturalmente considero completamente inadequada a forma como é colocado isto. Até porque, se a Celtejo faz descargas, há mais celulose no Tejo. E, nomeadamente, há celulose que também descarregam no Tejo. Porquê é que não fala na da Caima? Sr. Deputado, é por ser do seu distrito? Eu não quero acreditar nisso, mas isto é um à parte, um mero à parte. Não, é só um à parte, só para dar algum sabor e algum sal aqui à nossa, ao nosso debate. Mas, não mais que isso, Sr. Deputado. Mas dizer-vos também o seguinte, que eu acho que também é um sinal errado por outra coisa. É que dentro do princípio da conciliação dos valores e dentro do princípio da conciliação daquilo que deve ser o desenvolvimento integrado, eu acho que a Celtejo até é um exemplo. A Celtejo aprovou em 2015 um programa muito audacioso, muito ambicioso de investimento, cerca de 80 milhões de euros, tendo começado esse investimento, onde gastou cerca já de 12 milhões e meio de euros, precisamente pela parte da defesa do ambiente. Ou seja, modernizar e adaptar a sua ETAR. Neste momento a ETAR está pronta, os trabalhos da ETAR está pronta e a ETAR, a nova ETAR, que é considerada pela APA, não sou eu que o digo, foi a APA que o disse, que é considerada a melhor e a mais moderna ETAR do país, está em funcionamento desde o dia 9 de novembro. Inclusivamente esta ETAR teve em testes, neste momento já está a elaborar e a tratar o efluente, incluindo com tecnologias muito avançadas de retenção, digamos assim, de todo o CKO, ou seja, a carga química orgânica, inclusivamente tentando reutilizar a água, etc. E, inclusivamente, está a fazer até um papel, que é um papel relevante, para a própria defesa do ambiente naquela região, porque está neste momento a recolher todos os efluentes das queijarias existentes naquela região, nomeadamente no município de Vila Velha de Ródão, está a recolher efluente de outras atividades industriais que lá estão, conectadas com o cluster do papel, e também, inclusivamente, ajudando a própria Câmara a melhorar o seu estado ambiental, ao recolher também efluentes provenientes da própria Câmara. Portanto, e esta é a primeira parte do investimento, Por outro lado, tem um investimento de cerca de 70 milhões de euros ainda em curso, que se julgará que está terminado em abril do próximo ano, com a substituição da caldeira, porque, de facto, uma das unidades que estava bastante ultrapassada era a questão da caldeira, que já vem de já tem muitos anos e que é considerada, inclusivamente, também uma grande inovação e um grande avanço na forma de trabalhar ali. Portanto, nós, neste caso aqui, só podemos estar satisfeitos em saber que existe uma situação em que se tenta conciliar a proteção dos valores ambientais com a modernização das unidades fabris, de maneira a prosseguir esse objetivo. Nessa circunstância, Sr. Deputado, eu creio que não é adequada e, mais uma vez, acho que não devemos, de forma nenhuma, colocar a questão assim nem encarar a questão assim. Porque colocar a questão assim ou encarar a questão assim é estar a demonizar uma situação, é estar a ter visões que não são visões consentâneas com o desenvolvimento integrado e serão visões um pouco radicais que nós, naturalmente, não comungamos com elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Sr. Presidente, permite-me só uma nota que a senhora deputada Berta Carvalho me chamou a atenção e eu me esqueci de referir. Já tínhamos falado disso.
Temos fazer uma segunda volta depois.
Não, que, não sabe, é só dizer que nós, sobre esta matéria, e para que não haja dúvidas, porque queremos ouvir a IGAMAOT e a APA, para saber qual é o ponto da situação e o estado de arte de quem tem essa competência. Não compete ao Parlamento de quem tem essa competência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer por novamente estar nesta comissão, não sendo membro desta comissão, já sou presença relativamente assídua num conjunto de assuntos que têm a ver com matérias ambientais. Sobre este projeto de resolução em concreto do Bloco de Esquerda, a primeira questão que nos deve colocar é que, obviamente, que o Tejo está numa situação muito complexa, a poluição é clara, não interessa a ninguém estar a desmentir a existência da poluição, o problema da seca ainda agravou a poluição no Tejo e, obviamente, que deve ser, ninguém deve negar essa situação e devemos realmente agir em relação à poluição. Outra matéria é que compete às entidades competentes, ou seja, ao IGAMAOT, à APA, agir. Não compete nos termos da Assembleia da República, nos termos das que são aquelas competências da Assembleia da República, não compete à Assembleia da República determinar se determinada empresa deve ou não encerrar ou se determinada empresa deve ou não ter mais ou menos produção. Existem organismos próprios que têm essa competência. Nós devemos exigir que a lei seja cumprida, devemos exigir que a poluição, realmente, e os focos de poluição sejam controlados e sejam acabados. O Partido Socialista nada tem contra as empresas, mas também não considera que as empresas estão acima dos valores ambientais. O conceito do desenvolvimento sustentável é crucial para o Partido Socialista e ele obriga que a parte económica e que a parte ambiental, mas também a parte social, estejam em estreita consonância. Isso para nós é um ponto crucial. Obviamente, nada temos contra as empresas, mas as empresas têm que cumprir a lei e nenhuma empresa pode estar acima da lei. Em relação a esta empresa em concreto, no relatório da Comissão de Acompanhamento do Tejo, que o atual Ministério pediu para ser elaborado, ela aparece como um poluidor colocado pelo Governo. Conhecemos os investimentos que foram feitos pela empresa, ou que estão a ser realizados pela empresa, mas também sabemos que a poluição continua. Neste momento também foi, em relação a outra empresa, a Centro Oliva, foi mandado encerrar, e as autoridades competentes, nomeadamente a questão do bagaço na Centro Oliva, mas a poluição no Tejo continua a aparecer com os níveis que nós conhecemos e para nós, obviamente, que as empresas devem ser obrigadas a cumprir. Ou seja, a posição concreta do Partido Socialista sobre esta matéria é o seguinte: não achamos que a empresa seja um modelo ou deixe de ser um modelo, achamos é o seguinte, é que não devemos colocar na Assembleia da República competências que ela não tem. Continuaremos intransigentes a lutar pela despoluição do Tejo, que as empresas sejam obrigadas a cumprir a lei, até estão disponíveis, se necessário, para mudar alguma questão na própria lei, e existem algumas matérias que podem ser debatidas sobre o facto de inspeções periódicas de serem ou não fonte de prova ou não serem. É uma questão concreta que nos é levantada por um conjunto de ambientalistas e que pode ser debatida. Também concordamos com a proposta que, em relação a esta matéria, pode ser ouvida a APA, pode ser ouvido o IGAMAOT, para também termos dados concretos sobre os agentes que estão no terreno, e não, nada temos para duvidar que o IGAMAOT ou que a APA não estejam a fazer o seu trabalho, e mal seria que o Partido Socialista, o partido que as responsabilidades têm no Governo, colocasse em dúvida o trabalho que a IGAMAOT ou que a APA têm, mas também o PSD certamente não coloca, são autoridades que, acima de qualquer suspeita. Por isso, em relação a esta matéria, não percebendo as preocupações que ela coloca, percebendo dos focos de poluição na qual o Partido Socialista continuará a ser intransigente, não achamos que a Assembleia da República tenha competência para deliberar sobre uma empresa em particular. Não conheço nenhum artigo das competências da Assembleia da República em que permita à Assembleia da República encerrar uma empresa ou que permita à Assembleia da República diminuir a empresa. Devemos, obviamente, é fazer com que as autoridades que têm a responsabilidade perante os problemas atuem. E aí, se somos intransigentes, seja ele com esta empresa ou com qualquer outra empresa que polua ou que polua o Tejo. E voltamos a dizer que, em relação a esta empresa, o relatório da Comissão de Acompanhamento do Tejo coloca a empresa como um foco poluidor. Se é um foco poluidor, tem que cumprir a lei e, para isso, existem as autoridades competentes, que não é propriamente a Assembleia da República, que pode deliberar se determinada empresa pode ou não operar.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Costa. Eu só queria recordar que nós não estamos a discutir nenhum projeto de lei, estamos a discutir um projeto de resolução que recomendo ao Governo. É só para recordar isso. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, o CDS também, no que respeita à poluição do Rio Tejo, tem tido uma intervenção ativa e, portanto, preocupamos e entendemos que a carga poluente sobre o Tejo deve ser reduzida, como é óbvio, mas entendemos também, e como já aqui tivemos a oportunidade de afirmar, não há uma única empresa poluidora no Rio Tejo e, portanto, um projeto de resolução dirigido a uma empresa em particular, não nos parece que seja a forma indicada de contribuir para a resolução deste problema. Nesse sentido, e porque tem havido uma comissão de acompanhamento da poluição do Rio Tejo, nós entendemos que, como já aqui foi dito pelos deputados que me antecederam, que não nos compete a nós, a Assembleia da República, compete-nos fiscalizar a ação do Governo, é para isso que a Assembleia da República serve, não propriamente decidir se a empresa A ou B deve reduzir a sua rejeição de efluentes, porque essa é uma matéria técnica que cabe às autoridades inspectivas apurar. Queremos também e reiterar aquilo que o deputado Manuel Freixo aqui afirmou relativamente ao facto, e talvez até numa outra perspectiva, relativamente ao facto desta ETAR vir resolver o problema das queijarias de Vila Velha de Ródão e também da ETAR da zona industrial de Vila Velha de Ródão, relembrar que se nós lermos o relatório, não pode não se aplicar diretamente a este caso concreto ali naquela zona do Tejo, mas se lermos o relatório do Estado do Ambiente de 2016, verificamos que para a região hidrográfica, para a bacia hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, a carga poluente urbana é indubitavelmente superior à carga poluente de origem industrial. Só para terem uma ideia, no que respeita à carência bioquímica de oxigênio, são 24 vezes mais a carga poluente do meio urbano, dos resíduos urbanos, e na carência química de oxigênio, 5 vezes mais. Portanto, são os parâmetros mais importantes no que diz respeito à poluição. Nesse sentido, nós entendemos que a poluição deve toda ela reduzir. Todos os agentes, todos aqueles que poluem, devem contribuir para essa redução, e as autarquias também têm aqui um papel essencial, porque muitas das ETAs, como sabemos, são antigas e não têm o tratamento adequado. Muitas das povoações não têm sistemas de esgotos e, portanto, ainda têm fossas séticas. Ou seja, há um conjunto muito alargado de fontes poluidoras, umas pontuais, outras difusas, que devem ser as autoridades inspectivas a controlar, a reduzir, mas não concordamos com a forma como o Bloco de Esquerda aqui colocou a questão, dirigida a uma empresa em particular, ainda por cima, uma empresa que, porque não estava a cumprir, já manifestou e pôs no terreno, implementou no terreno um investimento para corrigir aquilo que não estava bem feito. Nesse sentido, nós achamos que isto devemos todos, com o problema que se tem vindo a agravar desde 2014 no Rio Tejo, naquela região em particular, achamos que deve servir de lição para o futuro, no fundo, para que não haja novos licenciamentos, no futuro os licenciamentos de aumentos de capacidade produtiva sejam acompanhados de um aumento da capacidade também de rejeição de tratamento e rejeição, dos efluentes rejeitados, para que situações destas não venham a acontecer no futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe, só uma nota final, não propriamente sobre o projeto de resolução, mas eu sei que está agendada uma requerimento do PEV e do PCP, não sei, ou do Bloco de Esquerda, não sei, um requerimento para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, mas relembrar... Eu, se não estou em erro, o Sr. Ministro tinha ficado no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Tejo, tinha ficado aqui quando o Sr. Ministro veio apresentar o relatório, tinha ficado decidido que viria regularmente prestar contas aqui à Comissão do acompanhamento do ponto da situação dessa Comissão de Acompanhamento, e nesse sentido, se calhar fazia sentido, tenho ideia que só veio uma vez, fazia sentido o Sr. Ministro, ou, quando viesse, aproveitar e dar uma das rondas ser sobre este tema.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Só informar que, a propósito do relatório do Estado do Ambiente de 2016, teremos cá o Presidente da APA, já no dia 13 de dezembro, e depois dia 19 o Igamaot e dia 20... dia 20 o Igamaote e dia 21 o Ministro do Ambiente, em que todas as questões poderão ser colocadas, nomeadamente as do TES, como é óbvio. Não é? Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que todos nós sabemos que as sucessivas agressões a que o Rio Tejo vem sido sujeitado, trazendo para esse rio graves problemas de poluição, que têm proveniências diferentes, desde a redução de afluências, reduções de caudais, as zonas de exploração mineira, a inexistência de caudais ecológicos, o tratamento insuficiente das águas residuais e urbanas, industriais contaminadas, indústrias transformadoras, etc. E dentro dessas indústrias, as indústrias transformadoras que existem são muitas, são várias, e os seus afluentes são focos de poluição neste rio. Sabemos que para o PCP é evidente que um problema, portanto, com tantas empresas a lançar os afluentes no rio, é um problema que não se resolve com medidas isoladas de uma empresa, mas sim com medidas integradas que incidam sobre todas as situações problemáticas do rio. Nesse sentido, consideramos que o que é importante no momento, o que é necessário neste momento, que é imediato, e dada a poluição que o Rio tem vindo a ser vítima desde 2014, como foi também já aqui referido, o que é necessário, na verdade, é assegurar a fiscalização e monitorização do cumprimento da lei no que se refere às questões ambientais. Também a necessidade de se apurar se as empresas estão ou não estão a cumprir essas regras para evitar que a poluição seja por essa via, portanto, pela via das empresas. Caso não estejam a cumprir, que sejam instadas a fazê-lo o mais rapidamente possível, e, ao que parece, a Celtejo tem vindo a fazer esses investimentos. Dizer que consideramos que a questão da poluição no Rio Tejo não se resolve por uma redução da atividade produtiva, pelo contrário, que pode levar à redução de postos de trabalho, à aplicação de instrumentos que até desrespeitam os direitos dos trabalhadores. A questão principal passa por fazer cumprir as leis, e para isso implica que o Governo tenha os meios e os instrumentos necessários para o fazer. E é aí que tem que ser feita a ação, na obrigatoriedade na fiscalização, na obrigatoriedade das empresas cumprirem as suas obrigações legais relativamente ao lançamento dos fluentes para o Tejo, e não em medidas que consideramos pouco abrangentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias tinha pedido a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todos os contributos para este debate, que é muito interessante. Ficamos então a saber que podemos discutir em abstrato e vagamente princípios, não podemos discutir em concreto. Mas eu lamento muito ter de recordar-vos que este documento foi discutido aqui, traz afirmações muito concretas. Se calhar não deveria trazer, porque serão um pouco. Não seriam para aqui chamadas. E as questões muito concretas são estas: identificação das medidas prioritárias, três medidas prioritárias. E não foi o Bloco de Esquerda que as inventou, estão aqui escritas. Construção de um sistema de drenagem, tratamento e destino final adequado para os efluentes da zona industrial de Vila Velha da Roda, sem descarga na Ribeira do Safal. Uma medida prioritária, muito concreta. Segunda medida concreta, redução do caudal e da carga orgânica poluente nos efluentes setoriais e no efluente rejeitado no meio hídrico pela Celtejo, por recurso à ampliação de substituição da atual hectare. Está aqui escrito preto no branco. E redução da carga poluente rejeitada pela unidade industrial da Centro Oliva. Três medidas concretas que estão muito para além de uma declaração de princípios vaga e etérea, que pelos vistos satisfaria os senhores e as senhoras deputadas. Agora, eu queria dizer o seguinte, já agora colocando um pouco de pimenta na conversa, já agora desafiava o Sr. Deputado Manuel Freixo a dizer quais são então as outras celuloses, porque pelos vistos não se pode falar na Celtejo, porque não se fala nas outras. Então, Sr. Deputados, falem todos nas outras. Vamos falar de todos os outros focos de poluição, sem colocar nenhum de parte. Portanto, cá estaremos com certeza para tratar todos os outros casos que os senhores aqui falam. Terceira questão, CQO não é carga química orgânica, é carência química de oxigênio. Sobre os investimentos da Celtejo,
Os investimentos da Celtec,
Sr. Deputado Manuel Freixo, ainda há pouco, foram concluídos no dia 9 de novembro. Ora, o primeiro projeto de resolução que foi votado no plenário da Assembleia da República foi em 3 de janeiro do ano passado. 3 de janeiro. Deste ano, exatamente. E os senhores já votaram contra nessa altura. E, portanto, os senhores são responsáveis políticos pela poluição que desde o dia 3 de janeiro até, pelo menos, na sua visão otimista, até o dia 9 de novembro. Porque já na altura, durante um ano inteiro, os senhores acharam que estava tudo bem e que não valia a pena votar a recomendação do Bloco de Esquerda. Portanto, durante um ano inteiro, os senhores acharam que estava tudo bem. Até o dia 9 de novembro, em que ficou até um mundo melhor. Estes são os factos. Foi o Sr. Deputado Manuel Freixo que o disse. Portanto, os senhores responsáveis políticos, desde o dia 3 de janeiro do ano, passado, e são responsáveis políticos por aquilo que aconteceu daqui para a frente. Porque vamos ver se não vai haver mais poluição no Tejo. Porque quando houver novas descargas, nova mortandade de peixes, eu vou-me sempre recordar do Sr. Deputado Manuel Freixo a dizer que os investimentos foram todos feitos e agora está tudo perfeito. E vamos ter que saber, então, de onde é que vem. Vem de todo o lado, menos da Celtejo. Vem dos fosfatos, das outras celuloses, das fossas céticas, da poluição difusa. É tudo difuso. Quando se chega à altura de pôr o dedo na ferida, ninguém está de acordo. Por isso, só o Bloco de Esquerda é que põe o dedo na ferida. Essa é que é a verdade. Aliás, deve dizer-se que o próprio Sr. Ministro reconheceu no debate da especialidade do Orçamento de Estado sobre o Tejo que as medidas que tinha tomado tinham tido resultados aquém dos que ele esperava. Aliás, eu vou perguntar quais foram os resultados. Foi o que ele disse, eu ouvi. E que era preciso fazer mais. Portanto, pelos vistos, neste momento ninguém traz para aqui mais problema nenhum. Então, mas o que é preciso fazer mais, senhores deputados? Digam o que é preciso fazer mais. Se não é Celtejo, é o quê? Então, mas o quê? Os senhores deputados não apresentam proposta nenhuma? Há mais algum projeto de resolução em cima da mesa sobre focos de poluição do Tejo? Não vejo mais nenhum. O único que eu vejo é este. Os senhores, quando o Bloco de Esquerda apresenta um projeto muito concreto, os senhores deputados queixam-se que ele é muito concreto e que não é para aqui chamado, porque não é da competência da Assembleia. Ora, não é da competência da Assembleia recomendar ações ao Governo, fiscalizar a atividade do Governo, está a fiscalizar ou não está a fiscalizar? Eu creio que é da competência da Assembleia da República e creio que todos estaremos de acordo nisso. Eu, para não tomar muito tempo, porque acho que não devo, eu só vou citar um dos nossos pares, um estimado deputado que nós muito prezamos, que em 13 de fevereiro de 2016 disse o seguinte, eu vou ler. É também simples e fácil resolver o assunto sem afetar postos de trabalho. Basta investir em novos tratamentos de efluentes, fazer uma etar à medida da produção e até lá produzir ao nível da capacidade de etar. Eu vou sublinhar. Até lá, produzir ao nível da capacidade de etar. Ninguém quererá impedir esta empresa de funcionar. E eu subscrevo. Há até fundos comunitários para apoiar estes investimentos. E eu subscrevo. Desejo apenas que o seu funcionamento respeite o meio ambiente. Não tem nada a saber. Acrescenta o Sr. Deputado Duarte Marques e eu subscrevo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, Sr. Deputado Carlos Matias, eu acho que quando as pessoas ficam sem argumentos, precisam de arranjar um inimigo, precisam de demonizar alguém. E a questão da poluição não é uma questão da empresa A, B ou C. A questão da poluição é uma questão global, é uma questão abstrata. É uma questão abstrata, Sr. Deputado. Se não quiser entender assim, então não sei o que é que estamos aqui a fazer. Porque o papel da Assembleia da República é encarar a situação sob o ponto de vista abstrata. E se fala de celulose, há outras empresas que poluem o Tejo e que têm a poluição do Tejo. A nossa preocupação fundamental é a proteção do Tejo e evitar e diminuir as fontes poluidoras. Agora, eu não percebo porque é que o Sr. Deputado não consegue reconhecer o esforço que algumas empresas e alguns agentes económicos que ali estão e que ali produzem riqueza, quer goste disso ou não goste disso, que ali sustentam para o posto de trabalho, que ali contribuem para que não haja, que a desertificação não seja maior e que ainda haja vida e ainda haja ainda haja presença humana e haja postos de trabalho. E esta empresa é talvez uma das maiores empregadoras da região. Mas não é isso que conta, nem é essa a questão essencial. Porque se ela for prevaricadora, deve ser punida. Nós não dizemos isso, tanto essa como qualquer outra. Aliás, na região, quando fala de empresas que poluem, houve algumas que foram punidas. Porquê? Porque os órgãos próprios que têm essa obrigação e que têm essa competência, agiram. E compete à Assembleia da República instar e exortar o Governo e exortar as diversas entidades a cumprir o seu papel e não a substituir-se a elas. Sr. Deputado, eu sei que eu sou deputado, provavelmente gostava de ser, provavelmente gostava de, ou gostava de ter uma cruzada em que era o paladino contra a poluição, ou gostava de ser o sumo sacerdote contra todos aqueles e se calhar até acender fogueiras e fazer enfim, situações de juízos automáticos e fazer juízos de valor automáticos. A nós não nos compete isso e eu não aceito esse papel, senhor deputado. Não creio que seja esse o nosso papel. Não creio que seja. Eu não quero. Eu odeio Torquemada, sempre odiei. E também nesta matéria não creio que o senhor deputado deva ser o Torquemada agora do Tejo. A questão que eu lhe digo é o seguinte e continuo a defender. O papel da defesa do ambiente é um papel que nos cabe a todos nós. É um papel que nós abraçamos, que a nossa Comissão abraça e mais, e que a nossa Comissão elegeu até como um fator prioritário. E demos o exemplo, percorremos aquele rio. Temos estado sistematicamente todos os grupos parlamentares em sintonia no sentido de proteger os valores ambientais e de proporcionar que o Tejo seja cada vez melhor. E instar as empresas, instar os poluidores a modernizarem os seus sistemas, a modernizarem as suas práticas, de maneira a que tenham o menor impacto possível no meio ambiental. É isto que esta empresa tem estado a fazer. Ao contrário de outras empresas, que até são do mesmo setor, se calhar não fazem. Mas eu não aponto o dedo a ninguém, Sr. Deputado. Nunca me venha dizer isso, nem aponto o dedo a deputados. Nem aponto o dedo a empresa, nem aponto o dedo a ninguém. Para mim, é uma questão abstrata, como a lei deve ser abstrata, e é uma questão em que todos são iguais, e todos são iguais perante a lei. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, damos... Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, para uma intervenção muito breve, só no fecho. O debate ganhou grandes contornos retóricos, mas afinal de contas é sobre uma coisa muito simples. É saber se depois de tudo o que esta Comissão já fez, de todas as visitas que realizou, de toda a informação que pediu e recebeu do Governo, da Inspeção, acerca dos problemas da poluição no Tejo, e conhecendo-se claramente, não havendo aqui nenhum deputado que não saiba, que continuamos a ter na Celtejo um foco poluidor, porque simplesmente não se cumpre uma determinação que está publicada e há muito tempo referenciada, até por deputados do seu partido, PSD, como a condição para parar as descargas poluentes, e que é a Celtejo produzir ao nível da capacidade de tratamento de águas residuais que existe para a fábrica. Tão simples como isto, Sr. Deputado. Não vale a pena invocar os Torquemadas. É só isto. A Assembleia da República, os deputados da Comissão de Ambiente, assumirem a responsabilidade de responder por aquilo que já sabem há muito que é necessário naquele caso. Parar de produzir acima do que é possível tratar em termos de efluentes. E, portanto, é sobre este ponto que estávamos a falar. A inflamação retórica do Sr. Deputado só serviu para demonstrar que o PSD não está à altura de exigir àqueles intervenientes e àqueles agentes poluidores que cumpram o que o próprio PSD já identificou como sendo a solução para o caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, também para, no fim deste debate, para dizer que as coisas são efetivamente muito simples. Se o Bloco de Esquerda entende, e tem o direito de entender, que os órgãos competentes não estão a desempenhar cabalmente as suas funções, e refiro-me concretamente aos órgãos de fiscalização, a EGAMAOT, a Agência Portuguesa do Ambiente, em vez de um voto, um projeto de resolução, talvez fosse mais adequado fazer um voto de protesto à atuação do Governo sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não havendo mais intervenções, o projeto de resolução subirá para votação na próxima sessão do plenário. Srs. Deputados, vamos continuar
Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Retomamos o ponto 3, iniciativas legislativas. Senhores deputados, projeto de lei 540/13 da 2ª sessão do PEV reforça regras de proteção contra a exposição aos campos eletromagnéticos derivados de linhas de muito alta tensão, alterando a lei nº 30 de 2010, 2 de setembro. O relator é o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República o projeto de lei número 540/13 da 2ª sessão legislativa, que visa reforçar as regras de proteção contra a exposição aos campos eletromagnéticos derivados de linha de muito alta tensão, alterando a lei número 30 de 2010, de 2 de setembro. Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, o projeto de lei deu entrada no dia 5 de junho, tendo sido admitido no dia 6, tendo baixado nesse mesmo dia a esta Comissão para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer. O presente projeto de lei visa introduzir, no prazo de 6 meses, para o Governo regulamentar a lei e definir os níveis máximos da exposição humana aos campos eletromagnéticos e ainda para que os projetos de traçado terem o parecer vinculativo das câmaras municipais. Sendo a opinião do deputado relator de elaboração facultativa, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento, este exime-se nesta sede de emitir quaisquer considerações políticas sobre o projeto de lei em apreço. Em conclusão, o projeto de lei número 540/13, segunda, visa reforçar as regras de proteção contra a exposição aos campos eletromagnéticos derivados de linhas de muito alta tensão, alterando a lei número 30 de 2010, de 2 de setembro. A mencionada iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Neste sentido, a Comissão é de parecer que o projeto de lei, cumprindo o estipulado na lei do formulário, deve ser remetido para discussão em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Muito obrigado também pelo trabalho de elaboração deste relatório. Algum dos seus deputados pretende intervir? Não havendo intervenções, passávamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. Passamos então agora ao projeto de lei 551/13 da 2ª sessão do PCP, Lei das Finanças Locais. Coube ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, a elaboração do relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, o Partido Comunista Português apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 551 no dia 9 de junho do corrente ano, um projeto de lei que tem por objeto estabelecer o regime financeiro das autarquias locais, um instrumento fundamental para assegurar a autonomia e o financiamento do poder local democrático, na expressão da nota introdutória. De acordo com os seus proponentes, as transferências de verbas do Estado para as autarquias locais constituem um desígnio constitucional, mas no regime democrático português, na opinião do Partido Comunista Português, os deputados do Partido Comunista Português, não tem sido totalmente respeitado o princípio da justa repartição de recursos públicos entre a administração central e local, invocando mesmo que as transferências têm sido sujeitas a sucessivos cortes durante anos consecutivos. Os proponentes defendem, por isso, um reforço efetivo da participação das autarquias nos recursos públicos, direcionado à reparação parcial da capacidade financeira que as autarquias já dispuseram. Nesse sentido, apresentam esta iniciativa legislativa, que pressupõe a revogação ou alteração de outros 4 diplomas legais, a saber, a própria Lei 73/2013, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, a alteração à Lei dos Compromissos, portanto, a Lei 8/2012, que estabelece o regime jurídico que aprova as regras aplicáveis à solução de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. Propõe também ainda, por força da aplicação, da eventual aprovação deste diploma, uma alteração ao regime jurídico da recuperação financeira municipal, ou seja, do Fundo de Apoio Municipal, uma alteração também ao regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais e, por fim, uma alteração ao regime geral
geral das taxas das autarquias locais. O presente, a presente iniciativa cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais para poder ser discutido e votado em plenário. Sem embargo, a presente nota técnica faz alusão a uma circunstância que não impede naturalmente essa discussão, essa votação, mas que deve apenas, mas que merece ser realçada. Nos termos da nota técnica, a iniciativa legislativa, e eu digo, parece ser passível de implicar um acréscimo de custos para o Orçamento de Estado, e a norma prevista no número 2 do artigo 120 do Regimento impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, aumento de despesas ou diminuições de receitas do Estado previstas no Orçamento. Aquilo que é conhecido pela Lei Travão. Conforme se infere da nota técnica, se considerar que a presente iniciativa contende com aquelas normas supracitadas, esta limitação pode ser ultrapassada caso a sua entrada em vigor seja diferida para um momento de entrada em vigor do Orçamento do Estado subsequente à sua aprovação. Isto porquê? Porque a própria iniciativa legislativa em si não dispõe sobre a sua entrada em vigor, o que seria 5 dias. Simplificando a linguagem, de acordo com a nota técnica, se implicar... se esta iniciativa implicar com as receitas ou as despesas do Estado, isso significaria que a sua aprovação teria que, a sua entrada em vigor da lei teria que ocorrer não no Orçamento de Estado de 2018, porque esse já está aprovado, mas do 2019. Bom, mas isto é uma questão que naturalmente, em sede de especialidade ou não, enfim, não sei a tramitação que este tipo de problema vai levar, não é uma norma que impeça, como eu referi, que o projeto aí seja discutido e que seja votado em São Plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Alguns dos seus deputados pretendem intervir? Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Sr. Presidente, obrigado. Só para fazer referência a este último aspecto que foi colocado pelo senhor deputado, que naturalmente não vai impedir também a nossa votação favorável ao parecer que é apresentado, mas é óbvio que uma alteração legislativa desta natureza, estamos a falar do regime financeiro para as autarquias locais, teria sempre que entrar em vigor com a lei do Orçamento de Estado que viesse a seguir, nunca poderia ser feito antes, até porque as coisas são preparadas com o tempo que todos que conhecemos, e por isso naturalmente que, havendo trabalho ou não, mas caso haja trabalho de especialidade, naturalmente é uma questão que facilmente será ultrapassada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguns dos seus deputados podem intervir? Não havendo mais intervenções, passava à votação. Seus deputados que votam contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pelo trabalho e elaboração deste relatório. Passamos agora ao relatório relativo ao Projeto de Lei 658/13, a terceira sessão, do Bloco de Esquerda, estabelece a obrigatoriedade de auditorias aos sistemas com eventuais impactos na qualidade do ar, em particular à pesquisa de presença de colónias de legionela, terceira alteração ao Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro. A relatora é a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. O presente projeto de lei foi apresentado pelos deputados do Bloco de Esquerda, que tomaram a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 658/13/3, que pretende proceder à terceira alteração ao Decreto-Lei número 102/2010, de 23 de setembro, e que visa estabelecer a obrigatoriedade de auditorias aos sistemas com eventuais impactos na qualidade do ar exterior, em particular à pesquisa de colónias de legionela SP. Reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, o presente projeto de lei deu entrada no dia 7 de novembro, foi admitido a 13 do mesmo mês e baixou nessa data à nossa Comissão e em conexão com a Comissão de Economia e Obras Públicas e com a Comissão de Saúde. Foi anunciado a 22 e para efeito de celebração do respectivo parecer. O presente projeto, que se encontra dividido em 3 artigos, pretende proceder à terceira alteração ao Decreto-Lei 102/2010, como já referi, e visa estabelecer esta obrigatoriedade de auditorias aos sistemas de eventuais impacto na qualidade do ar exterior, em particular às colónias de legionela. Os proponentes consideram, para tanto, que a legislação atual não está preparada para garantir uma eficaz prevenção dos focos de contaminação por legionela, mas consideram que as normas para a responsabilização de infrações ambientais que coloquem em risco a saúde pública não são eficazes e, para tanto, consideram que urge introduzir legislação que proteja a saúde pública e reduza os riscos de contaminação. O PGL define a periodicidade obrigatória de auditorias aos sistemas de climatização e outros suscetíveis de apresentarem colónias de legionela, bem como introduz a criação de normas de responsabilização pelo incumprimento dessas auditorias. Atendendo a este enquadramento próprio, achei por bem reproduzir algumas das notas da nota técnica relativamente a toda a legislação que tem a ver com a legionela, porque temos imensa legislação dispersa, mas que me vão dispensar naturalmente de ler. Também julgo ser de algum interesse dizer que, efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar, existem dois diplomas antecedentes sobre esta matéria, que já foram discutidos, tal como se verificou que atualmente existem, e vão-me dispensar de os ler, 9 diplomas sobre esta matéria que deram entradas e estão em diversas fases de apreciação e, portanto, constam aqui. Relativamente à opinião da deputada relatora, sendo ela facultativa nesta data, exime evidentemente de prestar e, em conclusão, nos termos do disposto na nossa legislação e na Constituição da República Portuguesa, o presente projeto de lei reúne todas as exigências legais e regimentais para ser aceite e devendo ser remetido para discussão em plenário no dia 7 de novembro.
Muito obrigado. De facto, muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, este projeto de lei sobe a plenário para debate já no próximo dia 7. Se os deputados querem intervir sobre esta matéria, não havendo intervenções, passávamos à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, muito obrigado pelo trabalho e elaboração deste relatório. Passamos agora ao relatório do projeto de lei 659/13, a terceira sessão, iniciativa do Bloco de Esquerda. Restabelece a obrigatoriedade de auditorias à qualidade do ar interior e à pesquisa de presença de colónias de legionela. Quinta alteração ao Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto. O relator é o Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado, faz favor, apresentar o relatório. Sr. Deputado, não se importasse ligar o microfone, agradecia. Muito obrigado.
O Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto que é no sentido de restabelecer a obrigatoriedade de auditorias à qualidade do ar interior e à pesquisa de presença de colónias de legionela. Senhor Presidente, Srs. Deputados, a qualidade do ar interior tem merecido a atenção dos poderes públicos e muita legislação já foi produzida. Contudo, é necessário fazer, e queríamos fazer, é se calhar uma avaliação desta e se a legislação produzida e que está em vigor tem cumprido os objetivos que pretende atingir, no fundo era salvaguardar a saúde pública, porque a questão que se coloca não é só a legionela, porque a qualidade do interior provoca uma série de doenças, a legionela é uma delas, que também é provocada pelo ar interior ou pelo ar exterior. De qualquer maneira, este projeto tem um objetivo claro e inequívoco, que é as auditorias, a obrigatoriedade das auditorias à qualidade do ar interior e à pesquisa de colónias de legionela. Nós, estou convencido que depois, na especialidade, poderemos vir a melhorar isto, porque a questão das auditorias são demasiadamente importantes. E em toda a legislação produzida em 2006, elas eram obrigatórias. Em 2013 deixaram de ser. E agora, o que no fundo o Bloco de Esquerda quer é repor a obrigatoriedade e bem destas auditorias, porque é um mecanismo fundamental para garantir que os edifícios, fundamentalmente os edifícios, e são estes que estão em causa, que são climatizados, possam ter uma qualidade do ar interior e não os tornar em edifícios doentes. E por isso o objetivo deste projeto de lei, e está explanado aqui também no relatório, é um objetivo nobre e por isso o Partido Socialista globalmente está de acordo com ele. E produzimos aqui este relatório e, obviamente, que esperamos para a especialidade para poder melhorar ainda mais esta obrigatoriedade, porque já andamos há tempo, há muitos anos, a tratar desta matéria e ainda não se conseguiu encontrar mecanismos capazes de suster suster estes surtos de legionela e outras doenças, nomeadamente garantir que deixem de existir edifícios doentes no nosso país. No fundo, este objetivo deste projeto de lei, ele tem reúne todos os requisitos legais para subir a plenário, portanto subirá a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados pretende intervir? Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, dar os parabéns ao Sr. Deputado pelo relatório elaborado. E neste momento, quanto à intervenção de agora, o Sr. Deputado refere no relatório que se eximia dar a sua opinião, e muito bem, e quanto a todos os considerandos que aqui fez e que eu me permito interpretar como opinião do deputado relator, que tem todo o direito e liberdade de a fazer naturalmente, o grupo do PSD pronunciar-se-á e sobre ele tecerá as considerações que entendem necessárias mais tarde. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados pretende intervir? Não havendo mais intervenções, passamos à votação. Os seus deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio, pelo trabalho de elaboração deste relatório. Passamos agora ao ponto 5, requerimento do PCP. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição do Ministro do Ambiente, Presidente do Conselho de Administração do Grupo de Águas de Portugal e Comissão Intersindical de Águas de Portugal sobre a situação dos trabalhadores das empresas do Grupo Águas de Portugal. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Nós fazemos esta proposta e trazemos este requerimento, eu creio que está suficientemente claro, mas já agora dois apontamentos. Um primeiro, que com a fusão de um conjunto de sistemas multimunicipais, estamos a falar de empresas que integravam e que integram o Grupo Águas de Portugal, levou à existência de um conjunto de situações muito diferenciadas entre trabalhadores no que diz respeito aos seus direitos e que hoje se evidenciam essas mesmas desigualdades quando há trabalhadores que hoje fazem parte das mesmas empresas, mas depois têm condições de trabalho diferentes, uns têm contratação coletiva, outros não têm. Há um conjunto de aspectos que são diferenciados. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto prende-se com a prestação de serviço público por este conjunto de empresas, que nós consideramos que também que é necessário debater e que esta Comissão, no quadro das suas competências no acompanhamento destas matérias, deve naturalmente acompanhar, e por isso trazemos esta proposta para podermos fazer um conjunto de audições que nós colocávamos até pela ordem que aqui está a realização de 3 audições. Eu queria fazer uma correção onde se refere à Comissão Intersindical de Águas de Portugal. São as comissões sindicais das empresas do Grupo Águas de Portugal, que não existe uma comissão para todo o Grupo Águas de Portugal, mas podíamos juntá-las todas numa única reunião. Depois o Presidente, naturalmente, do Grupo Águas de Portugal e depois, por fim, o Ministro do Ambiente. É esta a proposta que nós trazemos à Comissão, de forma a aprofundar também as questões com que se confrontam estes trabalhadores, mas também as questões relacionadas com a prestação de serviço público no setor das águas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu compete-me transmitir à Comissão uma preocupação que foi manifestada na reunião de mesa que preparou esta ordem de trabalhos e que se prende com o facto de não haver certeza se esta seria a comissão competente em razão da matéria, tendo em conta que, apesar de serem empresas ligadas à nossa comissão no ponto de vista da prestação de serviços, não competiria à nossa comissão apreciar questões relacionadas com condições de trabalho e conflitos laborais, etc. Mas esta é uma matéria que a Comissão certamente discutirá e, portanto, e que é preciso ponderar se será esta a nossa Comissão competente ou será a 12ª Comissão, 10ª Comissão, que é a Comissão de Trabalho e Segurança Social. No entanto, isso é uma decisão que nós tomaremos, mas não podia deixar de manifestar esta discussão que houve em sede da mesa da Comissão. Senhores deputados, queiram intervir? Não havendo mais. Ah, Não, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Agora fiquei com a dúvida se nós vamos aguardar. Não ao meu. Se vamos aguardar por uma decisão sobre a comissão competente para votar ou se votamos independentemente de saber. Eu não percebi
a questão que a mesa colocou é se esta comissão sente que é a comissão competente em razão da matéria. Isso depende, em primeiro lugar, de nós, não é? Portanto, se quisermos fazer esse debate, podemos não o fazer, como é óbvio, mas eu não podia deixar de transmitir esta questão que foi colocada pela mesa e, portanto, independentemente da minha opinião, que isso aqui não interessa. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe de forma nenhuma ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Ambiente, do Presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal e da Comissão Intersindical do mesmo grupo. No entanto, nós gostávamos aqui, na sequência do que transmitiu o Sr. Presidente, de transmitir à Comissão que o nosso entendimento é o de que a matéria em apreço tem o cabimento mais, enfim, adequado na 10ª Comissão do Trabalho e Segurança Social, uma vez que, não obstante a tutela jurídica das águas de Portugal se encontrar ao nível do Ministério do Ambiente, esta é uma questão muito particular que diz respeito com condições laborais. E, portanto, se esse for o entendimento da Comissão, em vez de logo também da mesa e do seu Presidente, eu penso que o mínimo que há a fazer é de articular e coordenar esta audição com a 10ª Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria, eu também não tenho nenhum, nem o CDS tem problema em votar favoravelmente este requerimento, mas partilho da opinião do Partido Socialista. Eu entendo que isto é matéria que não é da nossa comissão, porque o que está aqui em causa é a apreciação de vínculos jurídicos de trabalho, e isso é uma matéria da Comissão de Trabalho e Segurança Social, numa matéria da nossa comissão, e portanto não tenho qualquer problema em votar favoravelmente, mas não me parece bem que nós votemos aqui e provavelmente será aprovado e depois afinal já não vêm cá porque se entendeu que é da outra comissão. Portanto, eu acho que seria mais precavido adiar esta votação até esclarecer primeiro se é da nossa competência ou não, e portanto fazemos a votação caso se venha a considerar que é da competência desta comissão, coisa que eu julgo que não acontecerá. De qualquer maneira, estarei enganado.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós também nos citam algumas dúvidas sobre esta matéria, mas também não temos certezas, não temos uma opinião definitiva sobre a mesma. Eu recordo que nós fizemos uma audição em tempos à EPAL, mas não foi sobre os trabalhadores, foi sobre a nomeação de assessorias e de diretores, e que, portanto, resultavam de um ato de, enfim, político, não no político ao partidário, mas num ato político que não obedecia a outro tipo de exigências. E, portanto, este não é exatamente a mesma situação. O que gostaríamos, Sr. Presidente, era de facto. Nós vamos, temos mais ou menos esta posição, também não temos nada contra votar uma audição desta natureza, a nossa dúvida é mesmo essa. E não gostaríamos de ser nós a contribuir para a abertura de um precedente. Se for caso disso, e por isso talvez se não houvesse oposição da parte do Partido Comunista Português, no sentido de nós próprios até à próxima reunião pelo menos definirmos em conversas, em um melhor estudo, eventualmente num contacto feito entre presidentes de comissões, socorrendo-se até de outros estudos das assessorias, dos serviços, saber qual era a comissão competente antes de votarmos. Ficaremos mais confortáveis em votar sabendo de quem é efetivamente esta competência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor. Tinha pedido a palavra, não tinha?
Tinha.
Faz favor.
O nosso requerimento, nós colocamos muitas questões que estão relacionadas com os trabalhadores, os seus direitos, mas que resultam também de decisões que foram adotadas, de opções que foram feitas, nomeadamente quando foi a criação dos quatro sistemas multimunicipais nesta área, no anterior governo, que entretanto já houve também alterações, e muitas das desigualdades que hoje existem resultam exatamente dessa razão. Ou seja, e isto prende-se com matéria de opções políticas na área que foram tomadas na área do ambiente e não propriamente na área do trabalho. Depois há aqui uma outra questão que também queria aqui, ou duas questões que queria aqui colocar, que é, para além das questões com os trabalhadores, também colocamos a necessidade de poder discutir aspectos que têm a ver com a prestação de serviço público. E o terceiro aspecto que queria aqui colocar prende-se com o seguinte: não se estamos a falar de empresas que são tuteladas pelo Ministério do Ambiente ou pelo Sr. Ministro do Ambiente, muito embora as questões de... Ou seja, não é o Ministro do Trabalho que vai resolver os problemas, ou não cabe ao Ministro do Trabalho resolver os problemas, ou não cabe ao Ministério do Trabalho resolver os problemas que estão identificados nas empresas do Grupo Águas de Portugal. Quem tem essa responsabilidade e quem tem essa tutela é o Ministério do Ambiente. Qualquer das formas, tendo em conta as questões que foram aqui colocadas para o Grupo Parlamentar do PCP, e se isso descansar, permitam-me utilizar esta expressão, os senhores deputados, não nos opomos a que possa haver, por exemplo, que estas audições possam ser conjuntas da nossa Comissão, a Comissão de Ambiente e da Comissão de Trabalho, e poder-se fazer aqui audição, ser uma audição conjunta das duas comissões, ter-se realizado audições conjuntas das comissões nas várias matérias, se entenderem que é mais que as questões que colocam possam ser ultrapassadas. Mas nós trouxemos a esta comissão, aliás, as outras comissões, eu, por exemplo, participei muito na Comissão de Saúde, e na Comissão de Saúde há imensas questões que se colocam do ponto de vista dos trabalhadores e são discutidas lá. De qualquer das formas, pronto, há sempre aspectos que poderão não ser estanques, mas a sugestão que fazia aos senhores deputados e à comissão, se estiverem de acordo, é que se pudesse também, se entenderem que não se vota hoje, também não bateremos o pé nesse sentido, mas se a proposta que faria era no sentido de podermos votar hoje, nesta perspectiva de ser uma audição conjunta, Comissão de Ambiente, Comissão de Trabalho, obviamente que a Comissão de Ambiente terá que propor à Comissão de Trabalho que assim seja, mas propunha neste sentido o andamento dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Deputado Álvaro Castelo Branco.
É só para dizer, depois de ouvir a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, que acho que faz todo sentido aquilo que a Sra. Deputada propôs, e que ser uma audição conjunta que resolveria qualquer questão, e aí já não teríamos qualquer dúvida relativamente às competências das comissões, e portanto, nesse sentido, o CDS concorda inteiramente.
Sra. Deputada Jorge Paulo Oliveira.
Eu sei que vou complicar agora, já está complicada, vou complicar mais. A circunstância de ser uma audição conjunta carece naturalmente da aprovação da outra comissão. É só isso. Estava eu a dizer, Sr. Presidente, para complicar aquilo que já está complicado, é que nós aprovarmos uma audição conjunta significa que a 10ª comissão também aprova. Porque é conjunta, naturalmente.
Sr. Deputado, eu acho que talvez fosse mais confortável e menos problemático se a Sra. Deputada Paula Santos não se importasse, eu contactaria a Comissão de Trabalho e votaríamos isto, e propunha que houvesse uma reunião, uma audição conjunta, e votaríamos isto na próxima reunião, já sabendo qual é a posição também da Comissão de Trabalho sobre esta questão. E ficávamos todos mais confortáveis sobre isto. Está bem? Sr. Deputado Renato Sampaio queria falar? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para este tipo de situações, audições, não há comissões competentes. Quer dizer, é evidente que nas questões do ambiente tratar-se-ão aqui da maior importância, mas quer dizer que são aqui na Comissão do Ambiente, como podem ser no trabalho, as questões de trabalho, e esta parece-me que é uma questão de trabalho. Portanto, mas é preciso ficar claro que não há. E, por outro lado, Eu concordo, se a senhora deputada Paula Santos fizer uma reformulação do seu requerimento e apresentar um requerimento, como já aconteceu em várias situações, em que se apresenta um requerimento para que haja uma audição conjunta das várias comissões. E nós podemos votar aqui se essa reunião conjunta, e se depois ela pode ou não ser votada noutra comissão. Agora estar à espera que a outra comissão diga se vota e nós ficamos à espera na dependência da outra comissão, não parece bem. Acho que nós podemos. A senhora deputada reformula a sua proposta, que é uma comissão conjunta, nós votamos aqui esse requerimento e a outra comissão votará o requerimento. Não precisamos estar à espera de uns e de outros para podermos fazer esta votação, senão corremos o risco de ficarmos nós dependentes daquela comissão. E eu não gostaria de ver a nossa comissão dependente de qualquer comissão.
Nunca. A única questão era, para nós podemos ponderar tudo isto, fazemos a votação na próxima semana, se a senhora deputada Paulo Santos entendesse reformular, teria tempo ao fazer, e entretanto também saberíamos a opinião do Presidente da outra Comissão, mas isso fica no âmbito da decisão da senhora deputada Paulo Santos. Faz saber.
Sr. Presidente, de acordo então em que votemos na próxima semana, de qualquer das formas, não, cada comissão tem naturalmente a sua competência, não se trata de menorizar o papel de nenhuma em função de nenhuma outra. De qualquer das formas, eu creio que a sugestão que o Sr. Presidente tinha feito de poder, vou-lhe chamar assim, trocar opiniões com o seu homólogo da Comissão de Trabalho, se calhar poderia ser, também para perceber só o entendimento e depois na semana que vem então votar. Eu, qualquer das formas, reitero o seguinte, muito embora sejam aqui questões de trabalho tão colocadas, mas depois a sua resolução ou não, quem decide é quem é que decide? É a Administração de Águas de Portugal e em último lugar a tutela, que é o Sr. Ministro do Ambiente. Por isso é que nós trouxemos aqui a Comissão de Trabalho, trata das várias questões de trabalho, mas na administração pública eu creio que os vários setores têm a tratar das questões, as várias comissões têm a tratar das questões específicas dentro da sua área. Por exemplo, o emprego científico não foi discutido na Comissão de Trabalho, foi discutido na Comissão de Educação. Estou a dar um exemplo. Podemos falar de muitos outros exemplos. Quem tem, pois, na mão a possibilidade de intervir e de atuar é o Ministro do Ambiente e por isso é que trouxemos aqui. Estou a fundamentar o porquê que veio cá e não foi a outra comissão, creio que está compreendido. Mas não me choca poder fazer, como disse, essa reunião.
De qualquer modo, o Sr. Ministro do Ambiente pode sempre ir a outra comissão tratar de assuntos
pode,
que têm a ver.
Mas acho que isso seria bocadinho ainda mais estranho.
Aliás, nós já requeremos a vinda cá do Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Por exemplo. Bem, mas resolvemos isto na próxima semana e fica resolvido. Entretanto, todos os senhores deputados poderão ponderar melhor todas estas matérias. Senhores deputados, passamos então agora a outros assuntos. Queria recordar precisamente que no próximo dia 12, às 14 horas, há a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a base das lajes, requerimento do Bloco de Esquerda, mais a reunião da comissão, da nossa comissão, para a aprovação do parecer sobre o programa de trabalho da União Europeia. 13 de dezembro, é sobre a descontaminação dos solos, sim. Sobre a descontaminação dos solos, claro. 13 de dezembro, às 11 horas, a audição da APA sobre o relatório do Estado do Ambiente. 18 de dezembro, temos a nossa visita à bacia hidrográfica do Sado, a propósito da seca. Dia 19 de dezembro, às 11 horas, a audição da ERSAR sobre o relatório de funcionamento da ERSAR de 2016. A 20 de dezembro, às 11 horas, audição do IGAMAOT sobre o Rio Tejo, requerimento 20 de dezembro. 20 de dezembro, às 11 horas, audição do IGAMAOT sobre o Rio Tejo, requerimento do PSD. E a 21 de dezembro, às 14h30, audição do Sr. Ministro do Ambiente, também sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, para se estivessem todos de acordo, e como nós há pouco falámos na possibilidade de ouvir quer a APA, quer o Ministro do Ambiente e quer o IGAMAOT sobre as questões da poluição do Rio Tejo, acho que seria justo se aprovar aqui uma comunicação aos três intervenientes para eles saberem que esse assunto também poderá ser tratado. No relatório do Estado do Ambiente...
Não, é o relatório do Estado do Ambiente, mas no dia 20 o IGAMAOT e no 21 de dezembro o Ministro do Ambiente é sobre o Rio Tejo.
Pronto, mas então no caso da APA talvez fosse, se concordassem,
no relatório, acrescentar... no relatório do Ambiente aborda precisamente a questão das bacias hidrográficas, do estado das massas de água.
Acha que não é preciso estar a pedir para ele ir preparado para
essas... Podemos fazer uma referência? Uma referência
não acho que valia a pena, para não serem surpreendidos, só isso.
Claro, sim senhor. Mais alguma questão, senhores deputados? Não havendo mais nenhuma questão, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.